Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau, França e Outras Lonjuras, com Cláudia Tages e Kátia Suman. Convidado especial e canja musical, Augusto Dardi. Transmissão Estúdio Contínuo. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, boa noite, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. A gente está falando ao vivo aqui do Bar Ocidente em Porto Alegre. E é isso. Hoje, infelizmente, a gente não vai contar com a presença do professor Fischer, que está com questões pessoais e de saúde na família e tal. Então, enfim, ele não vai poder vir. Semana que vem estará conosco. E o nosso convidado é o Augusto Nardi, que também é professor. Então, uma salva de palmas.
Obrigado.
E a eterna Sarauzete, Cláudia Tages, salva de palmas. Dá uma testadinha aí para ver que o meu começou. Alô. Aqui.
Bonsoir, bonsoir. Ça marche? Oui, ça marche.
Aí, agora se puxa aí, que ele só vai falar em francês. Tages, fala em francês aí também.
Acho que vou em português. Até eu já preveni o prof que eu não falo nada de francês. Minha pronúncia deve ser ridícula, mas enfim.
Mas mesmo assim, ela vai ler e eu também. E, tipo, é isso aí, entendeu? Tamo aí. Bom, o tema é França e Outras Lonjuras por conta do livro que o Augusto lançou agora há pouco, que é um Delacroix em Porto Alegre. Aqui está, ali tem, né, a venda. E é um romance, é o primeiro romance que ele publicou. É muito bacana, a gente vai ler alguns trechos aqui hoje, ele, e eu vou ler também um trecho. Em francês, eu só vou hoje. Estou fazendo essa introdução em português para facilitar para vocês.
Não gastar.
Porque a hora que eu começar, ó, Xerri.
Zidane.
Então, assim, o tema ia ficar em torno de França e outras lonjuras, né? E aí, pô, o professor não está aqui para fazer a introdução, já joguei a batata quente aqui para o Augusto.
Bom, vamos lá, então, né? Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup de la présence. Muito obrigado pela presença. Eu queria dizer que é uma grande alegria para mim estar presente aqui, né, no Sarau, que, desse patrimônio, né, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, já lançando, né, o meu primeiro romance. Então, olha que ambiente, né, mais adequado e mais feliz para mim do que aqui no Sarau Elétrico. Né? Muito obrigado,
legal,
Kátia.
Valeu.
Então, alegria também de estar do lado da Cláudia Tages, né? Enfim. Estou pura alegria aqui, de la joie, né? E, bom, França e outras lonjuras, né? Sim. Eu pensei em ler...
Fala um pouco do teu romance.
Afinal, né? É. O que é esse tal de Delacroix em Porto Alegre, né? É, muita gente veio e marcou o Marcelo.
Delacroix, não é?
A gente fala Delacroix.
Delacroix, né? Delacroix. É, quase falam Delacroix, né? Mas o OI ele virou o A, então... Beleza. O Delacroix é um pintor do século XIX, aquele é um dos pintores mais assim conhecidos do romantismo francês, que pintou a liberdade guiando o povo, aquela mulher, né, com a bandeira francesa. Eu tenho aqui, inclusive,
pagando peitinho.
É, aqui pagando peitinho, né? Inclusive, né? Inclusive foi um
desde
foi
sempre, um escândalo. Né?
Foi um escândalo porque, como ela é, ela representa, né, ela é uma alegoria, né, que a alegoria é a representação de, ou de um sentimento, de uma ideia em forma, né, de pessoa. E, geralmente, nos quadros, as alegorias elas são assim como deusas, né, assim, pintadas assim, limpinhas, né, aquela coisa idealizada e longe do ser humano, assim, nada toca ela. E o quadro do Delacroix, La Liberté guidant le peuple, a liberdade guiando o povo, ela está lá no meio de uma revolta, com uma baioneta em mãos, com poeira, né, da revolta. Então, isso foi um escândalo. O Delacroix, assim, quebrou, né, a tradição pintando uma alegoria suja da rua suada, né? Então aí a gente já vê essa característica dele de quebrar, né, com a tradição de romântico, né, de ser um revolucionário, né? Enfim, este é o Delacroix. O texto fala sobre um doutorando porto-alegrense que pesquisa os textos críticos do poeta Charles Baudelaire, que é um poeta do século XIX francês também, e era amigo do Delacroix. Eles são contemporâneos. O Delacroix era um pouquinho mais velho, né, outra geração antes do Baudelaire. E ele era um herói para o Baudelaire. Assim, o Baudelaire ele publicou As Flores do Mal, o texto de poesia dele, em 1857, mas ele começou escrevendo crítica de arte porque ele tinha que viver, e a poesia não dava dinheiro, já naquela época. Né?
Desde sempre.
Então, ele precisava escrever textos críticos. Ele escrevia muito sobre o pintor Delacroix.
Então, e escrever textos críticos dava dinheiro.
Dava dinheiro,
que
né?
Loucura, isso.
Olha que coisa, né?
Isso, ele podia... né?
Não dá.
Então, esse romance ele fala sobre um pesquisador dos textos do Baudelaire sobre o Delacroix. Né? E ele tem uma oportunidade de ficar um tempo em Paris, e quando ele volta para Porto Alegre, ele dá um passeiozinho no Marques, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e vê um funcionário do Marques explicando uma obra, né, para um grupo de pessoas. E depois esse funcionário fica contando, né, como se adquire as obras. Às vezes é por doação, por aquisição, né, por empréstimo. E ele fala assim... Inclusive, é muito importante que pessoas que colecionam arte disponibilizarem os quadros, né, para o museu, para a comunidade poder ver. E ele diz assim, inclusive, tem um Delacroix em Porto Alegre aqui, fechado, num apartamento, no escritório, sem a comunidade poder, né, desfrutar dessa obra de arte. Né? Isto é real. Eu vi isto no Marques, um funcionário do Marques dizendo isso, que existe um Delacroix em Porto Alegre.
Ah, deve existir muito mais.
Exatamente. Quando eu estava no Marques, eu pensei, isso poderia dar um livro, né? E deu. Uhum. Então, o livro fala sobre a busca do Francisco, que é o protagonista, estudante, tentando achar o Delacroix, onde está o Delacroix em Porto Alegre, né? Ele vai para Paris, né? Ele volta, então ele teve aquele tempo ferido, vai se lembrando como era a vida em Paris e aqui em Porto Alegre. Ele visita o Bonfim, né?
Ah, é muito então, bom, é, tem passagens ótimas então, no Bonfim.
Assim, então tem todo esse passeio que ele faz por Porto Alegre, interior e na França interior também.
Então lê um trechinho para a gente começar.
Vamos lá, então. O Francisco, que é o protagonista... Ele também tem uma namorada no Brasil, tinha, né? Quando ele fez o estágio na França, e ele acabou se apaixonando por uma francesa.
Quem nunca?
A Milé, quem nunca, né? Assim, um clichê, né? E eu vou ler agora um trecho em que ele está num bar, mais ou menos como um ocidente em Paris, lá no Quartier Latin, no bairro dos estudantes, e ele está olhando a Milène, que é essa menina pela qual ele se apaixonou lá, e ela tá comendo nas mesas, ouvindo uma banda tocar. Então, muito parecido com aqui. E aqui, então, vai ser a descrição dele, em primeira pessoa, olhando para ela e refletindo um pouco. Vamos lá. Terminado o primeiro chope, eu observava a Milena indiscretamente. Mesmo sentada, balançava o quadril, acompanhando a música, às vezes batendo palmas, sorria fazendo comentários nos ouvidos das amigas. Depois, se concentrava em pegar com uma faca o patê e passar na fatia de pão, escolhia cerca de 3 charcutarias diferentes para compor a tartine, rodeava a mão como um abutre feliz sobre o pastrame, o presunto de Bayonne, as diferentes linguiças, lambia os dedos antes de levar tudo à boca. A gordura ao redor dos lábios antes de usar o guardanapo, agarrava a taça do vinho tinto, eu achava incrivelmente sensuais os dedos longos assim, abertos e sedentos, o líquido oscilando, então ela reacomodava a taça, voltava a sorrir e bater palmas. Era, sem dúvidas, a que mais aproveitava o banquete. Ela estava com amigas na mesa. Né? Fazia uma nova tartine em intervalos de cerca de 2 minutos, explorava toda a variedade à mesa. Eu me apaixonava cada vez mais, via nela uma parceira para minha compulsão alimentar. Se o ato de comer sozinho já é ter uma companhia, compartilhar comida sem freios com um amor é das maiores alegrias possíveis. Descobri que o cheiro da boemia parisiense é esse, um misto de fermentação alcoólica, de perfumes caros e de charcutaria. O contraste entre a elegância dos perfumes e a escatologia dos arrotos de embutidos me lembrou do poema Une charogne, uma carniça, presente nas Fleurs du Mal, do Baudelaire. Como poderia a carniça de um bicho em putrefação inspirar versos alexandrinos e octossílabos? Só um boêmio como Baudelaire poderia ter escrito isso.
Muito
Merci.
Tages, vai lá. Minha Sarauzete preferida.
É, eu trouxe o Raymond Queneau.
Très bien. Oui, c'est ça. Elle parle français, oui.
Zazie no metrô. Demais. Que, primeiro eu vi o filme, que é do Louis Malle. Estou constrangida.
Vai por aí.
Relaxa, Claudete. Relaxa que a gente está no bofa. Deixa para lá, deixa rolar.
E, na verdade, eu vou ler só o início do livro, que é, a história é a seguinte: uma menina que mora no interior com a mãe, a Zazie.
Tu não precisa.
Estou assim hoje.
Aprovo tudo, aprovo tudo.
Ela vai visitar, vai para Paris pela primeira vez, visitar o tio dela, que é o Gabriel. Gabriel? Oui. E ela, o sonho dela é andar no metrô, só que o metrô está em greve. Então, ela sai pela cidade. O filme é muito legal e o livro, professor, é muito mal traduzido, eu acho. Cheio de erro.
Possível.
Erros em português, né? Em francês, não, não. Sei.
Tem no Netflix?
Não.
Netflix.
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 Netflix. Bom. Então, começa assim. De onde que vem tanto fedor? Isso é escrito junto, né? Como se fosse uma palavra só. De onde que vem tanto fedor? Gabriel se perguntou, irritado. Não é possível, não toma um banho nunca. Disseram no jornal que nem 11% dos apartamentos em Paris têm banheiro. Grande novidade, mas mesmo assim dá para tomar um banho. Esse pessoal aqui em volta não deve se esforçar muito. E esses aí nem são os mais fedorentos de Paris. Não dá para entender. Foi o acaso que juntou todos eles aqui. Não dá para imaginar que as pessoas fedem mais na... Gare d'Hortelitz?
Gare d'Austerlitz. Austerlitz. Pardon.
É pior ainda. É mais difícil.
É Austerlitz, né? É. Austerlitz.
Austerlitz. Do que na Gare de Lyon?
Gare de Lyon.
Essa era mais fácil. Não dá para entender mesmo, mas que cheiro ruim. Gabriel sacou da manga um lencinho de seda violeta e assou o narigão. De onde vem esse fedor? Disse uma senhorinha em voz alta. Ela não estava pensando em si mesma ao dizer isso, não era egoísta. Ela queria era falar do perfume que emanava de Gabriel. Isso, ô tia, respondeu Gabriel rápido no gatilho. É Barbose? Uhum. Um perfume de fior. Devia ser proibido empestear o mundo desse jeito, continuou a dondoca, convencida de que tinha razão. Se eu entendi direito, você acha que o seu cheiro natural é melhor que o das rosas que eu uso? Pois você está redondamente enganada, tia. Ouviu isso, disse a dona do perfume, para o sujeitinho ao lado dela, provavelmente aquele que tinha o direito legal de trepar com a madame. Ouviu como esse porco me desrespeitou? O sujeitinho examinou o gabarito de Gabriel e pensou, é um armário. Mas o bom dos armários é que eles nunca aproveitam a própria força, seria uma covardia. Bancando o valentão, o baixinho gritou, você fede, hein, gorila? Gabriel suspirou. De novo, recorrer à violência. Essa obrigação deixava ele bem chateado. Desde os primórdios da raça humana, era sempre igual. Mas, afinal de contas, o que é necessário, é necessário. A culpa não é dele, do Gabriel, se são sempre os fracos que puxam briga. Mas ele ia dar uma chance para o tampinha. Quero ver você repetir, baixinho, vamos lá. Meio espantado com a resposta de Gabriel, o sujeitinho teve tempo de caprichar e abusou da sorte. Repetiu o quê, o armário? Ele estava bem satisfeito com o que disse. Só que o armário continuava insistindo, inclinou-se e proferiu essa redondilha maior. Que foi que você disse? O sujeitinho começou a ficar com medo. Era o momento de improvisar algum escudo verbal. O primeiro que ele achou foi um alexandrino heróico. Eu não permito que você me chame de você. Cagão, disse Gabriel com simplicidade. E levantou o braço e deu um tabefe. E o baixinho foi parar no chão em meio às pernas das pessoas, com uma baita vontade de chorar. Felizmente, olha aí o trem chegando na estação, o que transforma a paisagem. A multidão dirige seus múltiplos horários para os que vêm chegando, que começam a desfilar, executivos na frente, o passo acelerado, tendo a pasta debaixo do braço como única bagagem e aquele ar de quem sabe viajar melhor do que os outros. Gabriel olha ao longe. Elas devem estar perdidas. As mulheres estão sempre perdidas, mas não. Uma garotinha surge e o aborda. Eu sou a Zazia, aposto que você é o tio Gabriel. É, responde Gabriel, amaciando o tom. Eu mesmo sou o seu tio. Ela acha graça, Gabriel sorri educado, pega a menina no colo e transporta até a altura dos lábios, dá um beijo, ela dá um beijo e ele a desce de volta. Que cheiro bom você tem, tio, disse a menina. É Barbosa de Fior, explica Gabriel. E aí, continua a história.
Tá, eu vou ler um trecho, então, do Augusto, desse romance, mas eu vou ler um trecho, que eu escolhi um que se passa aqui em Porto Alegre, e eu achei tão engraçado isso aqui. Peraí. Bom, enfim, tem várias passagens muito boas, e aqui ele descreve uma feirinha dessas que tem aqui no Bonfim, né, e que uma amiga minha chama de feirinha canseira. Porque, enfim, essa
é uma
canseirinha. Então, assim, tá, a coisa vem, eu vou pegar só um pedacinho, tá? O cheiro misto de gordura na chapa, desodorantes e maconha. Tu vê que tudo aqui tinha cheiros e gostos, e, enfim. O cheiro misto da gordura, desodorantes e maconha dava ao evento essa unidade de feira jovem burguesa. Os food trucks ainda tinham praticidade, apesar de festivais de food trucks já serem algo ultrapassado. Achei estranho que cupcakes ainda fizessem sucesso. Tudo parecia meio 2010. Os cupcakes da Dri formavam a fila mais longa depois do hambúrguer e da cerveja. Quando iniciou You Learn, da Alanis Morissette, ouvi gritos na parte dos antiquários. Correndo com os dois braços levantados, numa das mãos um copo igual ao meu, quer dizer, o narrador ali estava tomando uma cerveja, Renata Veiga se juntou aos rapazes das coreografias. Reconheci imediatamente as fotos do Facebook, não deixavam dúvidas. Lembravam muito sua irmã, parecia mais jovem que na internet, impressão acentuada pelo short, o top com lantejoulas vermelhas e o rosto purpurinado. Dançava com os olhos fechados, os lábios acompanhavam a letra. Deve ter sido a música dela em 1997. Creio que as pessoas ainda dizem a minha música hoje em dia. A cantora sorria, parecia ter entendido, mas não escondeu o susto quando Renata subiu no palco, juntou as mãos como quem reza, pedindo para cantar. Sabe aquela que... A voz da artista deu lugar a uma sessão de karaokê alcoólico. O público pareceu gostar. Aí, no final, ela ainda me sai assim. Gente, obrigada pela presença de todo mundo. Disse depois de terminar, a feira está com esse tamanho só por causa de vocês, isso é lindo. Não conseguiu disfarçar uma pausa para os aplausos que não vieram. Lembrando que vamos sortear a máquina de escrever Royal às 19 horas. Peguem um número aqui do lado do palco, são 10 pilinhas, e todo o dinheiro arrecadado vai para Marmitas do Bem. A galera faz um trabalho muito legal de distribuição de marmitas para as pessoas em situação de rua. Gratidão. Essa é a maluca beleza ali. É um Delacroix.
Delacroix. Está pintando, né? Eu estava pintando a feirinha.
Pintando a cena.
Isso, eu acho que é muito legal tu ter trazido esse trecho, porque tem uma veia bem realista, né? Eu aprecio muito o realismo, né? Toda a tradição do século XIX e também contemporânea. O livro tem na contracapa um texto do Juremir Machado da Silva, e ele diz, com ecos de Michel Houellebecq,
Que
é um autor, né, contemporâneo, diz que é um novo realista, né, que ele fala sobre, enfim, os valores do presente. Então, acho que, né, esse pedaço fala bem sobre isso. Eu vou ler mais um, agora lá de novo, né, aproveitar que aqui estava em Porto Alegre. O Francisco, ele teve a oportunidade de estar... A Milene, aquela menina pela qual ele era apaixonado, ela veio do interior da França, lá quase na fronteira com a Espanha. E tem um momento que ele vai na casa dos avós dela e acorda numa janela e vê os Pirineus, né? Aquela cadeia de montanhas linda, né? E ele vê aquilo e tem a descrição do encontro dele, né? Com essa cordilheira, né? Na fronteira com a Espanha, né? Bom, e ele diz assim, e o Francisco, desculpa, tem outra coisa, que ele é do interior, ele é de Lajado, né? Ele é do Vale do Taquari. Eu também sou, né? Então, mas assim, tem algumas questões autobiográficas, não, mas não é totalmente. Mas enfim, então aqui ele faz uma comparação dessas montanhas com as montanhas que ele já conhece, não é? São formas também radicalmente diferentes do que conheço, já que os morros ao redor de Lajado têm essa superfície rugosa das copas das árvores cobrindo por inteiro, parecendo flores de brócolis, enquanto os Pireneus cortam o céu com suas navalhas de neve, num ponto e no outro expondo a rigidez da pedra que são por dentro. Muito mais que terra. Montanhas áridas e linhas retas com intimidade celeste. Assim elas se apresentaram aos meus olhos provincianos de outro lugar, onde montanhas são apenas uma extensão verticalizada do que chamamos mato. Evidentemente que meu mato do Vale do Taquari tem sua beleza, seus musgos e suas conversas de nuvens, mas os Pireneus são isso que também os Andes fazem com a gente, de olhar montanhas e ver deusas. Escuto os sinos rústicos das vacas e ovelhas nas proximidades do moinho, além do galo que continua acordando o vilarejo de Orcão, dezenas de metros à minha frente. Se o patrimônio de Paris está mais nas fachadas e ruínas, ali, em Bedou, ele repousa nesses barulhos que tanto ecoaram pelos séculos, obras do vento que atravessa, entre ou se curva sobre a cordilheira, vindo da Espanha e levando a França para além da fronteira, papel que as montanhas também acabaram assumindo. Pode ser que o patrimônio de Paris se concentre nos monumentos religiosos, mas é nos Pireneus que pulsa a mais orgânica religião. As deusas estão ali, na perfeita assimetria da natureza. Da janela, eu as venero com uma devoção sincera despertada imediatamente, convertido a seu culto desde o primeiro olhar, o primeiro ar respirado, o primeiro vento no rosto.
Muito legal. É muito legal essa aproximação que tu faz, assim, né, do o interiorano de lá com o pessoal do interior daqui. E isso também inspirou aquela frasezinha ali do, né, que a dama de Bagé que foi para Paris.
É verdade.
E aí veio um pessoal que era de Bagé ali, uma moça que falou assim, não, eu convidei um amigo meu de Bagé por causa da frase. Né? Vai lá, Tages.
A Kátia me deu uma ideia de ler o Anderson França, que é aquele autor da Zona Norte do Rio que está morando em Paris, né?
Ah, ele foi para Paris.
Muito bom. É.
Ele estava em Portugal, teve que ir embora na época, um pouquinho depois que mataram a Marielle, enfim, estava sofrendo ameaças.
Mas em Portugal também ele arranjou treta. Ele é o rei da treta, né?
E agora ele está em Paris, em tese, está feliz, né? E aí, logo que ele chegou, ele tinha uns textos falando sobre a vida dele, né? E aí eu trouxe esse aqui. Aqui no subúrbio de Paris, os árabes vendem o clássico frango assado de padaria na máquina de assar frango, que roda no espeto, a famosa televisão de cachorro, a Smart TV de caramelo. Em Portugal, eles abrem o frango e fica seco, triste e sem tempero. Os árabes assam o frango como tem que ser, fechado, saboroso e cheio de tempero. E o mais importante, eles não abrem o frango em Paris. Não recortam, não picotam, não picam, não partem. Essa profanação que começou no Meyer quando chegou ao Brasil a tesoura de destrinche. Isso começou quando a mãe e o pai do Enzo, dois classe média meia boca, que tem um Corsa e acho que faz parte da elite econômica de Dubai, entraram numa putaria de ter preguiça de cortar o próprio frango, metendo essa de desfrutar um saborzinho colonialista e cotó, que, se fosse possível, obrigaria o atendente da padaria a botar a comida na boca deles. No Pão de Açúcar, eu já vi vender banana cortada à rodela, descascada e já na rodela. É o fim do Homo sapiens, que tem polegar opositor. Não se pica frango, animal. O frango assado de padaria ainda é uma das poucas coisas sagradas que restaram no mundo. Isso, coquinha 600 geladinha, quebrando os dentes e os canal da boca. O camarada tem que chegar em casa com o frango inteiro, cortar o frango na mesa, na presença dos demais comedores. É para isso que o frango assado foi feito. Se você já chega em casa com aquele frango todo destrinchado, é por isso que a tua vida está cheia de dívida, o preço das coisas aumenta, tu não transa mais, ninguém te quer, faz terapia e nada de resposta, só tem sonho ruim, está devendo a luz, o aluguel ainda está pré-diabético, isso tudo porque você deixou o cara picotar o frango. Isso não se faz. Deite uma oferenda com uma galinha cortada para a entidade que tu vai... Tu vai levar um tapa na cara antes de começar o saravá. É uma tradição. Não se assa frango aberto e não se corta o frango até chegar em casa. E os árabes de Paris sabem desse mistério. Eu acabei de encher o cu com frango assado e farofa. Deus é fiel em Paris.
Bom, eu vou ler uma poeta francesa que tem 30 e poucos anos, 32 anos, e é tida assim como uma das novas vozes, enfim, que está aproximando um público que nunca leu poesia para esse gênero. E esse livro que eu descobri essa semana, ele foi traduzido pelo Diego Grando. Diego Grando! Aqui, o nome da poeta é Cécile Coulon.
Coulon.
Arrasei, tá, né, professor?
Se puxou, não.
Aí eu treinei muito. É demais, assim, o primeiro poema que eu li, eu fiquei assim, eu tive que reler, e fiquei tão impactada, porque é o tipo da poesia que eu gosto. Eu não sou uma leitora de poesia. É uma poesia assim, narrativa, ela não é uma coisa de imagens e tal, que tu... É uma coisa assim, tipo o Gonçalo Tavares, que é um poeta que eu gosto também, que é... Ah, é a vida como ela é, entendeu? E é tão lindo. Eu fiquei muito impactada aí, eu recomendo muitíssimo. Eu não sei se foi o Diego que ajeitou o poema da guria. Tem, uma edição bilíngue, né? Tem em francês, depois a gente mostra aqui, vamos ver se eu... Bom, o título já é bem singelo. Eu gostaria de lhe oferecer as fritas. Começou naquela hora tão peculiar da noite em que o fim de um dia esbarra no início de um outro. Eu saí debaixo de chuva, estava com fome. A tempestade derramava o seu granizo quente sobre as venezianas. Ninguém andava pelas ruas que escorriam até a praça lá embaixo, onde a fonte estava transbordando. Normalmente, os cães ossudos tomam banho ali, mas agora nada de latidos, nada de assobios. A noite, a chuva, o calor. Eu atravessei, um sujeito acenou para mim do outro lado. Dois dedos sobre a boca entreaberta para me perguntar se eu tinha algo para fumar. Eu mostrei as palmas das mãos abertas, como as venezianas, indicando que não. E continuei, o rosto enfiado num blusão comprido demais, os cabelos impregnados com aquele cheiro de um dia que não acaba nunca. Em frente ao letreiro, uma garota de saia rosa e um sujeito com um corte de cabelo que lembrava os melhores momentos de Agnes Varda aguardavam a sua vez de pedir um kebab com queijo extra. A garota estava olhando para a tela plana pendurada na parede que transmitia clipes de música pop americana. O cara pegou uma garrafa de refrigerante atrás dele, dando um giro habilidoso. Quando pegaram, o dono me disse, desculpe a demora, embora eu tivesse acabado de chegar, o que me fez sorrir. Uma porção de fritas com ketchup. Certo, você pode esperar aqui dentro. Então, eu esperei de pé, escorada na geladeira, na frente dos potes vazios de salada. Foi aí que um homem, encharcado até os ossos, chegou. Me encolhi para deixá-lo passar. As roupas dele exalavam um odor de cimento e de bebida barata. Seu cabelo raspado, grisalho, retinha a água como a superfície dos campos às 4 horas da manhã. Ele fez o pedido. Na hora que eu ia pagar as minhas fritas, ele me encarou com olhos mais redondos que bicos de flamingos rosados. A boca mole dos homens cansados que bebem um tanto demais e reconhecem. Ele ficou um tempo me olhando e gaguejou. Eu não sei o que dizer para você. No começo, eu achei que ele estivesse tirando sarro de mim, mas, mesmo assim, os olhos dele... Como assim? Ele respirou bem fundo, como se cada palavra arrancasse a metade de um pulmão. Eu não sei o que dizer para você, moça. O sujeito atrás do balcão ouvia distraído, enchendo os cestos com batatas fritas industrializadas. Você não tem nenhuma obrigação de me dizer nada, respondi, sacudindo meu blusão. Eu não sei o que dizer para você, porque eu sei quem você é. A chuva desenhava riscos iridescentes ao cair do crânio dele até o dorso do nariz. Eu também não sabia o que dizer. Era quase meia-noite, eu tinha ido pegar alguma coisa para aguentar até de manhã, e esse sujeito, indiscutivelmente bêbado e em sã consciência, parecia prestes a desabar. Eu sei quem você é. Você escreve livros. Como é que você faz? Do jeito que dá. Ele bateu com as mãos nos joelhos e, então, de repente, lágrimas, suor, chuva que vem de dentro, alguma coisa úmida e sincera, encobriu o seu olhar já afogado na solidão e na estranheza da noite. Ele se virou para o sujeito que estava montando embalagens cor de laranja com a precisão de um cirurgião dentista. O que eu posso dizer é que eu não me molhei à toa essa noite. Não mesmo. Atrás de mim, a geladeira zumbia. Um breve sorriso se formou naturalmente entre as minhas covinhas. No balcão, as fritas estavam prontas, bem embaladas. Peguei uma moeda de 2 euros e o homem, todo molhado, me disse: eu gostaria de lhe oferecer as fritas, se você não se importar. Dei um suspiro e deixei a minha moeda entre mim e ele. Então, estendi a mão, ele a apertou, muito obrigada, e fui embora com a minha trouxinha de fritas na mão. No caminho de volta, o cheiro característico de óleo de fritura invadiu as minhas narinas, o meu cabelo e as minhas roupas. Eu provavelmente nunca mais vou ver esse homem de novo. De todo modo, não desse jeito. Desde ontem, quero escrever sobre ele, porque fico me perguntando qual de nós dois, em alguns meses, em alguns anos, será traído pela imagem que construiu para si do mundo exterior. Eu vou repetir essa parte. Não, é denso, né? Desde ontem quero escrever sobre ele, porque fico me perguntando qual de nós dois, em alguns meses, em alguns anos, será traído pela imagem que construiu para si do mundo exterior. Ainda seremos pessoas que apertam as mãos a essa hora da noite por uma porção de fritas mornas e uma coca sem gelo? Eu queria que a poesia fosse tão natural para aqueles que me cercam quanto a emoção que jorrava naquela noite em frente àquela praça, com aquela facilidade improvável dos momentos que não deveriam ter sido, que, mesmo assim, foram desajeitados, transbordando de graça e de palavras impossíveis.
Porra!
Porra! A guria tem 32 anos, pelo amor de Deus. Cécile Coulon, de uma editora, assim, tipo... É uma coisa muito pequena. Isto... Ai, procurem, é demais. Nossa, eu me emociono sempre que eu leio. Bom, tá. Bom, né? E a tradução do Diego, né? Vamos combinar.
Muito boa mesmo. É. E eu tenho provas disso que tu falaste, que realmente eu estava no Airbnb em 2019, lá em Paris. E a dona, né, a minha, que me recebeu, ela disse: ah, tu trabalhas com poesia francesa? Eu tenho aqui um livro de uma poetisa. Era Léonce da Silicon. E ela disse: eu não leio poesia, mas o livro dela eu adorei.
Ela publicou o primeiro livro aos 16 anos. Ela tem 32 anos. Então,
enfim. É lindo mesmo.
É demais. Uhum. Vai lá, Augusto.
Passando de uma poetisa francesa para uma cronista pernambucana, né? Porque está radicada, a Natália Protase, né? Que ela acabou de lançar o livro dela também, de crônicas. E ela fez o prefácio do meu livro também. Então, né? Eu gosto muito do trabalho dela. Eu vou ler aqui... Bom, como assim longuras, né? A gente está na França, está em distâncias. Como assim? Vou ler uma crônica da Natália Protásio que se passa em Porto Alegre. Mas teremos a longura. Ontem saí para trabalhar. O nome da crônica é Memória Olfativa. Ontem saí para trabalhar e a rua estava vazia. Pelo segundo dia, aquele grande corredor da Avenida Borges de Medeiros querendo me engolir o pouco de esperança que passei a noite juntando, migalha por migalha. Me apeguei de novo à cor do céu, azul. A cor mais quente em dia ensolarado é esse branco que entra pelos vidros dos meus óculos querendo me cegar. Tanto por um instante não perceber a solidão que bate andando em direção ao trabalho. Chego daqui a pouco, não dá para chorar agora. Não pegaria bem chegar com olhar úmido na campanha de vacinação da gripe pelo SUS. Vamos lá, a farmacêutica, né, indo trabalhar. Não consegui sorrir, mas pelo menos não chorei. Passei pelo meu amigo de muitas horas, o viaduto Otávio Rocha, brincando pelo meio-fio do canteiro central. Ando fugindo das calçadas em respeito a quem tem suas casas montadas ali antes mesmo dessa pandemia chegar. Vou andando no meio-fio, nem rápido como deveria, devido ao meu suposto atraso, nem devagar, para não correr o risco de desistir e voltar para casa respondendo ao impulso depressivo que tenho dia sim, dia não, quando acordo. Ao cruzar a rua na altura da Jerônimo Coelho, meu nariz brincou com meu cérebro. E eu parei no meio da rua procurando o mar. Sorte minha que essa pequena distração não me colocou em perigo, já que a circulação dos ônibus também diminuiu. Juro que senti. Não é loucura. Isso nunca tinha me acontecido antes. Mas ontem, indo para o trabalho, eu senti o cheiro de Salvador. Sim, eu senti o cheiro da cidade de Salvador. Não era o cheiro de uma rua, de um restaurante, nem dos hostels que fiquei, muito menos cheiro só de maresia. Eu senti o cheiro de Salvador inteira. Como é que a gente explica isso? Não faço ideia. Eu vivi, daí explicar já é outra coisa. Me arrepiei inteirinha. Fiquei uns 10 segundos com água nos olhos, que não caíram de novo porque sou uma pessoa que não se entrega fácil a essas armadilhas da memória, nem a olfativa, nem a geográfica. Fiquei igual um cachorro farejando a presa, que era eu. Natália Protásio.
Tages.
Eu acho que eu vou também subverter a lonjura e, assim, eu vou te Nicanor Parra, que em tese não tem nada a ver. Esse livro só para maiores de 100 anos, antologia antipoética. E é um poema onde ele fala de um lugar bem longe, que é o futuro. E ele fala assim: queiramos ou não, temos apenas três alternativas, o ontem, o presente e o amanhã. E nem sequer três, porque, como diz o filósofo, o ontem é ontem, pertence a nós apenas na memória. A uma rosa que já se desfolhou, não se pode arrancar outra pétala. Então, as cartas para jogar são somente duas, o presente e o dia de amanhã. E nem sequer duas, porque é um fato bem estabelecido que o presente não existe, senão na medida em que se torna passado. E já passou, como a juventude. No fim das contas, só nos resta mesmo o amanhã. Eu ergo minha taça a esse dia que não chega nunca, mas que é o único de que realmente dispomos. Nicanor.
Ah, eu vou ler um trecho desse romance aqui, da Manuela Sawitsky Vinco. Ela é do Rio Grande do Sul, não sei exatamente de que cidade ela é. De Lajeado também, não. Não. Bagé, não.
Não, mas é por ali, é acho por que ali. Meio Lajeado.
É.
Grande Lajeado.
Que ainda não existe, né? Ainda não cresceu para ser a Grande Lajeado.
Depende do ponto de vista, que tem algumas pessoas de lá que dizem que Porto Alegre é Grande Lajeado. Esse livro é muito interessante porque ela escreve uma nota no final dizendo que o livro começou a ser escrito em 2007 na plateia de uma sala de teatro em Porto Alegre. Em cena estava Binho Sawitzvi. Ele mudou. Sawitzvi, meu irmão, recém-chegado da França. Foi ali que vi pela primeira vez uma irmã que eu também tinha e a luta corajosa que ela travava no corpo e no mundo. Então, o irmão, como ela diz aqui, de uma cidade, de uma família conservadora, uma família com os seus mistérios como toda, só conseguiu fazer essa coisa de mudar a sua identidade sexual quando saiu do Brasil, né? Ele foi morar na França. E é uma coisa assim de... como é que eu vou dizer? O Laerte, por exemplo, a Laerte fala aqui na contracapa assim, ó, como trans, sempre me interessam histórias de pessoas em passagens semelhantes. Mas este livro é muito mais do que um caso narrado. É uma cena enorme com países, continentes, universos e tempos. É um épico das nossas almas, estou deslumbrada. Porque, na verdade, a Manuela ela pesquisava no seu pós-doutorado, no seu doutorado, essa coisa em torno de identidades de gênero não fixas, em trânsito. Então, tudo fecha e ela faz esse livro. Tá. A parte que eu vou ler não tem nada a ver exatamente com isso, porque o cara vai para a França. Lá ele começa a experimentar. Na verdade, o que ele faz é botar uma roupa feminina, mas ele não tem coragem de sair assim na rua, porque ele sabe que, além de tudo, ele é um estrangeiro. Então, ele, como um homem mesmo, fazendo serviços, né, de imigrante não legalizado, ele vai ser mais respeitado do que uma mulher ou um transexual. E ele volta para o Brasil e vai lá para o interior de Pernambuco, onde está o pai que se afastou da família depois que separou da mãe e tal, e o pai tem uma história também. E esse momento é, ele está vindo da França pela primeira vez desde que ele foi para lá, e ele vai encontrar esse pai com quem ele nunca mais falou, e ele então entra numa viagem de ônibus. E eu peguei esse trecho porque eu achei que tinha a ver com as lonjuras, né? Quer dizer, o cara vem de Paris e vai para lá no interior, né? Então, eu vou ler um trecho que todo mundo que já viajou de ônibus já passou por isso, tá? O ônibus azul da aviação Progresso estaciona com mais de meia hora de atraso. Gasto esse tempo incrementando o argumento. Ah, o argumento é que ele tinha que dizer para o pai dele que a mala foi extraviada e o presente que ele ia trazer se perdeu em São Paulo, não sei o quê, bababá. E meu presente será uma história bem contada. Enquanto isso, os outros passageiros comentam entre si que é assim sempre. Na última vez foi quase uma hora. Suam, se abanam e logo ficam em silêncio. Calor mortal, tá? Olho um a um meus companheiros de viagem e penso em derrota e desidratação. O motorista abre a porta, desce e responde aos primeiros cumprimentos com um resmungo inaudível. A maioria não tem bagagem e se autopastoreia para uma nova fila ao lado da entrada do ônibus com os bilhetes na mão. O motorista os ignora e se dirige ao grupo diante do compartimento de carga. Né? Joga meia dúzia de malas, bolsas e pacotes, vão adentro, depois de colar uma etiqueta nos volumes e entregar o canhoto ao respectivo dono, estendendo o braço para frente como um pedaço de pau, sem dirigir o olhar a ninguém. entre uma bagagem e outra, um trapo meio encardido vai e vem pela sua cabeça, pescoço e nuca, enquanto os lábios se movem e murmuram alguma queixa. Conheço bem sua velocidade. Se faz o trabalho de dois, o fará sem pressa. O crachá está dentro do bolso da camisa. Depois de encerrar essa etapa, ele se posta diante da porta. Até isso parece lhe custar muito. Alguns, que devem ser passageiros frequentes, o cumprimentam efusivamente quando ele arranca os bilhetes dos seus dedos. Duas vezes, quase chega a sorrir. Todos embarcam antes de mim. Minha poltrona é a primeira e ninguém senta ao meu lado. A porta, entre o motorista e a carga que ele transportará a contragosto, se fecha com um estrondo. Em minutos, a temperatura se torna polar. As conversas iniciais não vão para frente. Somos induzidos a hibernar por hipotermia. Não é assim? Vai pegar o pinga-pinga ali. Ah, é isso aqui que vai acontecer. Tá, vamos fazer uma última rodada?
Vamos?
Vamos.
Beleza. Então, eu trouxe aqui, ainda nas longuras, né, agora fora da França, esse livro aqui do John Steinbeck, que é um escritor americano, ganhador do Nobel de Literatura. É um documentário, né? Ele, depois que ele já era conhecido, ele resolveu, já com 60 anos, né, passando 60 anos, ele resolveu fazer uma viagem pelos Estados Unidos com o seu cachorro, Charlie. Né? Então, é viajando, porque ele sofre com solidão, então eu vou levar o cachorro para eu ficar ok, né, nos momentos difíceis. E é bem interessante. Tem esse caráter autobiográfico, né, enfim. E eu vou pegar uma parte aqui que ele fala quando ele está passando no outono lá no Maine, né, bem no norte, ali, então, começando o frio, que é algo que a gente está um pouco familiarizado, que é besteiras a se fazer com armas, né? Com a estética das armas. Né? Enfim, então tem esse pedaço que é familiar, mas é da lonjura. Né? Tomara. Mas há costumes, atitudes, mitos, tendências e mudanças que parecem fazer parte da estrutura da América. Desejaria falar sobre eles em bruto, da forma como atraíram a minha atenção. E, enquanto o leitor ouve, deve imaginar-se a seguir por alguma estradinha deserta, parado atrás de uma ponte ou cozinhando uma lata de feijão com carne de porco. E o primeiro desses mitos está relacionado com a caça. Eu não poderia ter ignorado a caça, mesmo que assim o desejasse, pois a temporada de caça se estende por todo o outono. Herdamos muitas atitudes dos nossos ancestrais, recentes que lutaram com este continente, assim como Jacó entrou em luta com um anjo. Os pioneiros venceram. Deles herdamos a crença inabalável de que cada americano é um caçador nato. E todos os outonos, um grande número de americanos se dispõe a provar tal mito. Sem qualquer talento, sem experiência, sem conhecimento adequados, atirando a esmo com rifles e espingardas. Os resultados são terríveis. A partir do momento em que deixei Sag Harbor, por toda parte ouvi os estampidos de armas de fogo disparando contra os patos em migração. Atravessando o Maine, ouvi tantos tiros de rifle nas florestas que tenho certeza de que os Redcoats, que eram os soldados ingleses, né, da Guerra da Independência, teriam ficado apavorados, especialmente por não saberem o que estava acontecendo. Daí depois em seguida ele fala: de certa forma, a caçada está relacionada com a masculinidade, embora eu não saiba muito bem como. Sei que existem incontáveis caçadores bons e eficientes, que sabem o que estão fazendo. Mas há muitos mais que são cavalheiros com excesso de peso, impregnados de uísque e armados de rifles de alta potência. Eles disparam contra qualquer coisa que se mexa ou dê a impressão de que possa mexer-se. O sucesso que obtêm, matando-se entre si, pode perfeitamente evitar uma explosão demográfica. Se as baixas se limitassem à própria espécie, não haveria maiores problemas. Mas a chacina de porcos, vacas, fazendeiros, cachorros e placas de estrada torna o outono uma estação perigosa para viagens. Um fazendeiro do extremo norte do estado de Nova York pintou a palavra vaca em letras pretas bem grandes nos dois lados de sua vaca branca. Mesmo assim, os caçadores acabaram matando. Ele continua. Então é isso aqui, né? Imagina passear, né? E, enfim, né? levar um tirinho assim.
Eu pensei no, naquele texto clássico do Diego Grando, do Antônio Prata, o Blowing the Wind. E é um passeio, né? Não é tão longe, sim, mas é um passeio. Não era o típico programa que meu pai fazia com a gente nos finais de semana, mas naquele ele resolveu nos levar ao Pico do Jaraguá, que era longe do centro de São Paulo, era longe, gente, para ver a cidade inteirinha lá de cima. Minha irmã ia colada à janela da esquerda, minha meia-irmã à da direita, e eu ia deitado no banco de trás, com as pernas esticadas por cima do encosto e a cabeça pendendo entre os bancos da frente. Hoje em dia, se a polícia para um carro e flagra uma criança nessa posição, o motorista deve perder a carteira e talvez até a guarda dos filhos. Mas estávamos na primeira metade da década de 80. Não se usava cinto de segurança nem protetor solar, pessoas não andavam com garrafinha de água, fazíamos cinzeiros de argila para o pai na aula de artes. Quem nunca, né?
Quem nunca?
E o colesterol era uma vaga ameaça de gente paranoica, como a CIA e a KGB. Foi minha irmã quem viu primeiro, ou pelo menos pensou ter visto. Aquela mulher está chupando o pinto do cara. A minha meia-irmã passou por cima de mim e grudou a cara na janela. Ai, que nojo! Ela está chupando o pinto dele. Eu levantei o mais rápido que pude, mas só cheguei a tempo de ver uns vultos numa variante bege, 5 metros para trás, parada no acostamento. As duas, no entanto, juravam ter enxergado direitinho o cara pelado no banco do motorista, a mulher abaixada a chupar-lhe o pinto. Nós três começamos a pular e a gritar como chimpanzés amotinados. Chuparam o pinto, está chupando o pinto, é! Repetíamos, sem acreditar que havíamos passado tão próximos daquele evento inencaixável na ordem geral das coisas. Era como ter presenciado a passagem de um disco voador, a aparição de um fantasma, ou dado de cara com um leão no canteiro central de uma avenida. A gritaria continuou até o momento em que meu pai, com a naturalidade de quem discute amenidades e com a perspicácia pedagógica de uma criança de 5, nos perguntou: que tem? Que tem? Qual é o problema? Não sei por que vocês estão rindo tanto, continuou meu pai. Mas, pai, ela estava chupando o pinto dele, o pinto. Meu pai moveu a cabeça de um lado para o outro, como se nosso alvoroço fosse incompreensível, e falou: Antônio, chupar pinto é uma coisa muito normal, é saudável. Todo casal faz isso. A Sônia chupou meu pinto. A sua mãe chupou o pinto do marido dela. Sua avó chupou o pinto do vovô. A tia Lourdes chupou o pinto do Augusto. A sua professora Carla chupou o pinto do Nelson. Ah, e os homens que namoram homens, como o Miltinho e o Ivan, um chupa o pinto do outro. Ora, é muito gostoso. Não tem por que rir. Uma breve pausa e o grande finale. Pinto é pele, pessoal. Chegamos ao Pico do Jaraguá. Eu olhava São Paulo lá longe, sob o céu cinzento, e só conseguia pensar que por trás de cada janela, dentro de cada carro, debaixo de cada teto, atrás de cada porta, havia pessoas que chupavam o pinto dos outros. Talvez fosse o vento ou a memória tenha inserido o áudio sobre a imagem a posteriori, mas a trilha sonora que eu ainda ouço acompanhando aquela fotografia da minha cidade vista de cima pela primeira vez é o som de um canudo do tamanho de um prédio puxando o último gole de um lago de milkshake. Na volta, ninguém abriu a boca, mas assim que o carro parou na frente de casa, descemos correndo e invadimos a sala com os olhos esbugalhados. A minha mãe, meu padrasto e mais uns 2 casais de amigos tomavam vinho e conversavam ouvindo um LP de João Gilberto. Mãe, é verdade que você chupa o pinto dele? E ela, mãe, ela chupa pinto também? A vovó chupa o pinto do vovô? A minha avó também chupa, pai. A minha avó também chupou pinto quando eu era pequeno. Todo mundo chupa pinto. Mãe, quando eu crescer, eu também vou ter que chupar pinto. Com que idade, mãe? Com que idade se começa a chupar pinto? No braço.
atual, né?
É uma questão,
com que idade,
né?
Essa é uma questão.
Aquele pinto é pele é demais, né?
Pinto é pele, gente.
Nessa ótica, não tem problema.
Não tem problema.
Ótimo. Poesia.
Pois é, eu não, depois dessa eu nem sei mais. Sei lá o que eu vou ler.
É um clássico.
Acabou, né?
Ah, leia, a gente chama o...
A França e outras lonjuras chegou no pinto é pele, né? Começamos na França.
Começou...
Foi longe.
Ah, eu nem sei se... É, eu acho que foi... Ah, eu acho que a gente podia ir para canja depois dessa, né? Eu acho. É, não... Vocês querem mais uma? Ah, eu tinha lido, eu tinha separado um da Fernanda Torres, que fala muito em sexo também, mas não é engraçado. E, eu não sei.
Ai, Cátia.
Que dá, Nirno, não dá, que é
a
muito.
A gente nunca vem, né?
A gente conhece.
Tá, e aí, vocês ficamos... nunca vêm e eu que vou ficar lendo, não tem graça, não faz sentido isso. Não sei o que fazer. Eu vou tentar ler esse da Fernanda Torres, mas eu acho que vai ser meio anticlímax. Mas é azar, tá? Se não gostar, vocês começam a gritar. Não, ela estava falando do Napoleão Bonaparte, né? Então, ela diz assim, uma síntese ali no começo, a origem de vira-lata corso, as batalhas fulminantes, a tresloucada campanha do Egito, as grandes conquistas, a coroa enfiada na própria cabeça, os quilômetros percorridos a cavalo, a hemorroida incurável, a derrota na Rússia, a fuga de Elba, a retomada de Paris e o exílio. Mas existe um pormenor que não tem nada a ver com o talento do gênio para a política e a guerra, que muito me intrigou em sua biografia, a enorme liberdade sexual do imperador e de seus contemporâneos. Depois de desembarcar no Egito com 25 mil soldados, de enfrentar os mamelucos e marchar pela areia fofa sob o sol do deserto, Bonaparte recebe a notícia de que sua mulher, Josephine, desfila em Paris com o tenente... Eu vou falar tudo num sotaque do Bonfim, tá?
Perfeito.
Porque tem um monte de nomes, azar. A sua mulher, Josephine, desfila em Paris com o tenente Hippolyte Charles a tiracolo. Para aplacar a dor de corno, o cônjuge traído, investe em Pauline Bellille, mulher de um oficial subalterno. A lua de mel de Pauline e Jean foram interrompida pelo recrutamento do marido para a campanha do Egito. Intrépida, ela se disfarça de soldado da cavalaria e embarca com o noivo para Alexandria. Pauline sobrevive à Batalha do Nilo e chama a atenção de Napoleão no Cairo, onde volta a se vestir de mulher. Seduzido, o general despacha o marido da moça para casa e conquista a Cleópatra. Mas a infidelidade mútua não levaria o casal Bonaparte à separação, que só aconteceria anos depois, devido à esterilidade de Josephine, que a impediu de conceber um herdeiro. Napoleão teria um filho de sangue azul com a segunda mulher, Maria Luísa da Áustria, sem jamais abrir mão de um número incontável de amantes. A libertinagem amorosa da época independia de gênero e se fez presente até na erma Santa Helena, onde Albine de Montholon, casada com o marechal Charles Tristan, que acompanhou o imperador no exílio, divide os lençóis não só com o marido, como com Bonaparte, o almirante inglês Cockburn e o tenente Basil Jackson. Haja libido. A Batalha de Waterloo marca o fim da era napoleônica e a ascensão do puritanismo inglês. Adeus, troca-troca. Apesar de Freud, de Beauvoir e Freeman, ainda agimos como súditos distantes da monogâmica Rainha Vitória. Somos mais caretas do que os franceses dos séculos XVI, 17 e 18. O Rei Sol Sade e Napoleão estão aí para provar. Agora, sob a égide da nova onda conservadora evangélica, a situação tende a piorar. A crônica continua, mas eu paro por aqui. Acabou o troca-troca. Caretice.
Claro.
Cadê o João Hortácio?
Cadê
que tá
o João Hortácio?
O
João Hortácio, vem cá e lê o teu. É, vem aqui e lê um.
Faz o teu jabá.
Lê uma. É poesia?
Poesia?
É. Uhum. O João Hortácio é músico, já tocou várias vezes aqui no Sarau e agora está lançando seu primeiro livro. É isso?
É.
Vai, João.
Que situação, hein?
Que situação. Mas tem que ler em francês, tu avisou ele.
Por sinal, eu participei do Festival da Canção da Aliança Francesa agora há pouco. Foi uma baita experiência.
Ah,
cantando em francês, claro.
Ai, arrasou.
Um dos 10 finalistas.
Que legal.
Felicitações.
Vale nota, já.
Tá, então, você estava falando de lonjuras, eu estava pensando num aqui, que é uma lonjura... Deixa eu ver. O livro novo, eu fui ler hoje só. É uma lonjura da sociedade, não é lonjura dele mesmo, personagem. Cadê?
Eu vou arrumar teu microfone, porque eu já vi que tu não tem experiência. A louca do microfone, não posso ver ninguém pegando o microfone errado.
Tá dando aquele pitinho. Espectro da Cidade é o nome. Morri. Já bem antes de morrer, morri. Sou vapor intocável, imperceptível. Agora e muito antes, fantasma na cidade que nunca me viu. Sou e fui invisível aos olhos e sentimentos do mundo. Fui calçada, rua, praça, viaduto. Fui a fumaça da boca no frio. O rio poluído que beira e beija a usina. O ronco alto e ignorado da barriga. O obstáculo tirado do cartão postal. Ímã de polos iguais, desigualmente parado, no meio de uma andradas pulsante, numa alfândega entre damas, pombos e músicas itinerantes, na esquina de protestos históricos, sem uma única história a quem contar. Sou repulsado e separado no vazio de cada transeunte, de cada apressado que desvia subitamente do meu olhar, para não cair num trágico e empático mergulho. Sou da cidade baixa o estorvo, o entulho, que estende a mão enquanto consola a barriga, vazia como a lata amassada no chão, entre luzes e conversas ébrias, motores, motos, garçons, copos e alguns sonhos quebrados. Enquanto vago o espírito estranho por entre mesas à margem, sem imagem, sendo a não-miragem do meu próprio deserto, em cada dia e noite, discretamente secreto, condenado a ser nunca descoberto, nem como antes, nem como hoje, confusamente sem corpo e sem tempo, estranhamente igual, transparente, espectro da própria cidade e único espectador de mim. Obrigado.
Valeu, João.
Está vendo? Deixa eu fazer um merchan.
Tu tem ali.
Tenho ali alguns, né? Devia ter trazido bastante.
Então tá, valeu, João. Então era isso. Queria agradecer a presença de todos. Augusto, que vai seguir aqui, já vamos explorar bastante, que ele vai fazer uma jornada dupla, né? Depois vai vir com o sindicato e blá blá. E é isso, então semana que vem estaremos aqui, semana que vem eu já adianto que o tema vai ser crônica, nossa convidada vai ser a Ana Marçon, que também colabora lá na Parentes e mora em Santa Catarina, mas é daqui, e a Tages vai se fazer de difícil a semana que vem, a gente está tentando puxá-la de volta, ela está, ai, tem muitos compromissos. Então, obrigada, Tages. Augusto vai fazer a canja musical. Obrigada a todos. Até a semana que vem. Ah! Faz o Pix aí, pelo amor de Deus, pra gente manter a transmissão, tá? Tá, aparece ali, né? Tá, valeu. Obrigada.
Ei, som. Alô, alô. Um teste. Foi aí, Felipe, certo? Beleza. Então, gente, vamos continuar agora com uma corda, né? Um instrumento musical. Bom, eu vou começar tocando com duas músicas próprias, né? Eu gosto de escrever músicas em francês e isso me ajudou muito com a pronúncia do idioma, né? Com a produção. Então, eu sempre trabalho em aula isso, né? Muito bom. Então, a arte, né? A parte lúdica nos ajuda muito com a linguagem. Vou tocar, então, a primeira música que se chama La Marche. É uma valsa, é A Caminhada. Qui fera le bruit de la pierre jaune qui saute sous tes pieds? Qui sera le pas maladroit qui effraie les vaches sans pitié? Tu n'es pas là. C'est pas pareil, mon corps s'opère sous le jeu de la colline. Les branches sans fruits sont ton écho loin de ma poitrine. Tu n'es pas là. Notre chemin a besoin de nous pour faire vivre les voisins. C'est la routine du village, les bons mots contre le chagrin. On pense à toi. Tu viendras peut-être le week-end prochain dans quelques jours. Moi le chat, le chien qui éprouveront ce que c'est l'amour. On pense à toi. Quand tu es là. Quand tu es là. Si tu es là. Oui, mes meilleures pensées marchent mieux avec toi. Vois ce connard, il vole seul comme si était un porte-à-faux. Nous pouvons dire que la nature même garde ses défauts. Tu n'es pas là. Les fleurs des maisons n'ont pas la joie de tes regards souriants. Je passe gris sur les rayons de l'astre indifférent. On pense à toi. Quand tu es là. Quand tu es là. Si tu es là. Oui, mes jours de travail marchent mieux avec toi. Quand je tiens mes jambes seules, elles me penchent vers le sol. Je vois. Je veux pas être dépendant, mais mes os, ils te réclament. Qui fera le bruit de la pierre jaune qui saute sous tes pieds? Qui sera le pas maladroit qui effraie les vaches sans pitié? Les fleurs des maisons n'ont pas la joie de tes regards souriants. Je passe gris sur les rayons de l'astre indifférent. On pense à toi. Quand tu es là. Oui, mon arythmie arrête ses cours avec toi. Merci, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Então, gente, eu até falei com a Kate antes, né, que eu trouxe uma guitarra com um pouquinho de distorção, porque cantar em francês geralmente é um pouco assim, soft, né, uma coisa mais... Mas como a gente está aqui no Ocidente, né, um bar de rock e tal, eu gosto muito de misturar, né, essa veia mais francesa, né, mais formal, com a distorção. Acho que dá uma síntese, né, interessante. Então, essa música foi La Marche, e ela fala sobre... Eu fiquei no interior durante a pandemia, né, no isolamento social, e eu ficava caminhando no matinho entre as vacas e tal, e a minha esposa, que está ali, a Carol, ela ficava aqui em Porto Alegre, né? E a gente tinha o hábito de caminhar no mato, né? E quando ela não estava lá, eu ficava sozinho. Então, essa música fala sobre a solidão nas caminhadas no interior. E tem essa segunda música que eu vou tocar agora, que também é sobre morar no interior. Ela se chama Habitant de la Campagne. Eu tentei fazer uma pegadinha meio Johnny Cash, né? Johnny Cash à la française. Oui, Habitant de la Campagne. (Música) Comme habitant de la campagne, je peux perfectionner les textes d'essence. Le vent nous donne ses directions, les feuilles ébauchent la liberté en essence. Toutes les vagues sous le soleil marchent le verre qui leur suggère la vie. Ça irait mieux sans la présence de l'être humain, le seul noyé dans l'envie. Ah ah, le jour m'apporte des parfums, ah ah, que la nuit va condenser. Ah ah, mon horizon est dessiné comme les fumées mouillées de ces beaux nuages. Les flammes sur les ruisseaux ouvrent toute la poésie du mystère. La lune partage ses voix perdues qui disent leur nom et rentrent pour se taire. L'orange au crépuscule de la nuit a baptisé toutes les couleurs du début. Le froid en fleurs parcourt ma peau et fait l'effet des baumes que j'ai bu. Ah ah, le jour m'apporte des parfums, ah ah, que la nuit va condenser. Ah ah, mon horizon est dessiné comme les fumées mouillées de ce beau nuage. Le jour m'apporte des parfums, ah ah, que la nuit va condenser. Ah ah, mon horizon est dessiné comme les fumées mouillées de ce beau nuage. Merci, merci beaucoup. Então, gente, começando com os covers agora. Essa eu vou ter que tomar uma água agora, porque eu gosto muito de fazer versões em francês de músicas em português ou em outras línguas, né? E essa aqui é muito especial para este local, para este momento, né? Inclusive, eu dediquei o meu livro faz duas semanas para o guitarrista que faz parte desta banda. E eu falei que ele é o meu herói da Telecaster atonal. Isso aqui é uma Fender Telecaster, né, a guitarra. E é um cara que usou muito a Fender Telecaster. Ele tem uma Telecaster também, que é o Carlo Pianta. Infelizmente, ele não está presente hoje. Ele está na Argentina, trabalhando pela guitarra. Então, fica aqui a minha homenagem ao Carlo, grande guitarrista, e toda a graforreia. Quem quiser cantar, canta junto, né? Mon ami punk, écoute-moi quand je te parle. À 7h du matin, pardonne mon haleine brutale. prends ta petite, monte ton cheval et explore la colline. Traverse le boulevard, arrive au parc Farobie. C'était ma tante. Et tu puais en arrivant. Ta mère dit bonjour et va marquer la vache avec le fer brûlant. Et peu importe s'il n'y a pas de pot de colle, ce que je veux, c'est la sieste et sous mes draps. Mon cheval, il galope dans les champs. Notre descente est où du stock on arrivera. Et où j'entends la voix de l'accordéon. J'écoute le joueur à la musette qui anime les convives à la taverne. Et moi, très hardcore, je fais la fête. Mon ami punk, écoute-moi quand je te parle. À 7h du matin, pardonne mon haleine brutale. Prends ta petite, monte ton cheval, explore la colline. Traverse le boulevard, arrive au parc Farroupille. C'était ma tante, et tu puais en arrivant. Ta mère dit bonjour, et va marquer la vache avec le fer brûlant. Peu importe s'il n'y a pas d'accord de parole. C'est que je veux, c'est la sieste sur mes draps. Mon cheval, il galope dans les champs. Notre dessin, c'est où du stock on arrivera. Et où j'entends la voix de l'accordéon. J'écoute le joueur à la musette qui anime les convives à la taverne. Et moi, très hardcore, fais la fête. Val de Aragna, j'arriverai au Woodstock. J'arriverai. Merci, merci beaucoup. Obrigado, Meire. Gente, essa é a minha editora, Meire Brode, ela veio de Lajado, ela e a Laura, escritora também de Lajado, vieram, fizeram um bate-volta. Olha, muito obrigado pela presença, gente. Valeu. Beijo pra vocês. Voilà. Vamos lá, tá feita a homenagem, registrada a homenagem. Oui. Gente, continuando então com os covers, agora... Eu vou tocar uma música de uma moça americana. C'est Madame Loper. Vous connaissez Madame Loper? Oui? Cindy Loper. Non? Cindy Loper, oui. Na França, ela é conhecida como Madame Loper. É mentira, não é? Mas a pronúncia seria essa. Então, eu vou tocar uma música agora que eu adoro, dos anos 80. Né? Espero que vocês gostem também. Em francês, ela se chama Maintes fois, time after time. Tá bom o som aí? Legal? Vamos lá. Dans mon lit, j'entends le tic-tac et je pense à toi. Pris dans des cercles, la confusion me semble mon seul choix.
Flashback des chaudes nuits se sont presque enfuis. Une valise de souvenirs. Maintenant, parfois, tu m'imagines, je marche loin et trop hardi. Tu m'appelles et moi je ne peux pas entendre ce que tu as dit. Puis tu dis ralenti, moi je prends du retard. La petite aiguille des filles, si tu te perds, tu vas voir, tu vas me trouver. Maintenant des fois, si tu tombes, je t'attends, je vais t'attraper. Maintenant des fois, si tu te perds, tu vas voir, tu vas me trouver. Maintenant des fois, si tu tombes, je t'attends, je vais t'attendre. Maintenant des fois. L'obscur a viré au gris, tandis que mon image s'est fanée. Regardant à travers des fenêtres, tu te demandes si je suis ok. De secrets foulés depuis les profondeurs, le tambour à contre-temps. Si tu te perds, tu vas voir, tu vas me trouver. Maintenant deux fois, si tu tombes, je t'attends, je vais t'attraper. Maintenant deux fois, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time, time after time. Maintenant deux fois, time after time. Maintenant deux fois.
Muito obrigado, gente. Valeu. Agora, estamos ok de tempo ainda? Dá para tocar mais? Oui? Vou tocar agora, então, uma outra música dos anos 80, né? Mas de uma moça, de uma mulher francesa, né? Com o nome anglófono, é Desireless. Essa música é Voyage, Voyage.
Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sur les tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages marécageux, de vent d'Espagne et pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, il est fatal. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus long que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'homme. Voyage, voyage sur le sacré d'un fleuve indien. Voyage, voyage, mais jamais ne reviens. Sous le Gange, l'Amazon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sous les dunes et du Sahara, des îles Fiji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus de barbelés, cœur bombardé, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur le sacré d'un fleuve ennuyant. Voyage, voyage, et jamais ne rentre à vous. Voyage, voyage, plus long que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sacré d'un fleuve en voyage, 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 et jamais ne reviens.
Muito obrigado, gente. Para as longuras, né? Voyage, voyage, oui. Tocar agora uma música bem conhecida em francês, né? Clássica da chanson clássica, uma versão com guitarra com drivezinho. Acho que vocês conhecem também, que é da Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Oui? Não, eu não lamento nada, não me arrependo de nada. Tomar uma aguinha aqui pra não me arrepender depois. Por pas regretter. Allons-y.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien à rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Mmh.
Muito obrigado, gente.
Valeu.
Merci, merci beaucoup. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo pela gentileza. Foi um prazer tocar com vocês. Mais uma para finalizar? Pode ser?
Allons-y, donc.
Pardon? Essa é meio difícil. Não escutei. Deixa eu pensar aqui. Zaz. Zaz, eu não sei a letra. Desculpa, gente. Teria que ter aqui, mas... Não. É muito legal, porque essa música das Zaz está no livro. Não é merchandising. Eu juro que ela aparece no livro. Então, as Zaz... Je veux, né? Je veux de l'amour, de la voix, de la bonne humeur. Voilà. Eu vou finalizar com uma outra música própria, então. Ela se chama Le Poète, que é sobre uma pessoa, um poeta aqui, uma pessoa, né, olhando para o céu e conversando com um pássaro, né, e dizendo que é o pássaro que é o poeta. Então eles ficam trocando ideia, o poeta no chão e o pássaro no céu, são dois poetas, né, conversando, né? A conversa entre o céu e a terra. Allons-y, não religioso, né, o céu, enfim, nas nuvens e a terra no chão. Bom.
Je suis un oiseau qui passe. Là-bas, moi, c'est une ligne que l'on trace. Celui qui perce l'horizon. Y a des yeux qui envient mon audace. Vas-y, mon envieux, mon frère. Ton pays est moins houleux, la terre. Mais les montagnes sont à toi. Et le vent est passager. Passé, 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 le vent sacré. Et le vent est passager. Passé, 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 le vent sacré. J'habite ce que l'on appelle azur. Les poètes en éprouvent son murmure, mais j'en connais le plein silence. Sans parole, il est encore plus pur. Vas-y, mon envieux, mon frère. Ton pays est moins houleux, la terre. Et les montagnes sont à toi. Et le vent est passager. Et les tempêtes sont à nous. Et l'horizon est bien brisé, brisé. Passé, passé, le vent sacré. Et le vent est passager. Passé, 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 le vent sacré. Sacré. Et le vent est passager. Passé, 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 le vent sacré.
Muito obrigado, gente. Valeu mesmo.
O Sarau Elétrico é um projeto independente. Toda terça, um novo episódio. Para apoiar com qualquer valor, o Pix é katia@radioelétrica.com. Obrigada.